Passamos agora a palavra ao senhor Rogério José Pereira Derbli, assessor jurídico do Grupo em Defesa dos Participantes da Petros. Depois eu vou registrar os companheiros que estão no plenário e vamos abrir a palavra para dois que já pediram. Naturalmente, o senador Wellington Dias falará no momento que ele entender mais adequado. Por favor, doutor.
Senador Paulo Paim, nunca é demais parabenizar a Vossa Excelência pela oportunidade, que é ímpar, de extrema importância, e talvez se existisse essa oportunidade no caso do Aeros, nós não estaríamos aqui discutindo o Aeros, ou lamentando o Aeros. Eu peguei aqui nas palavras da doutora Isa, ela disse, se aconteceu com o Aeros, pode acontecer com qualquer outro. E o meu objetivo aqui não é outro, a não ser a... E Vossa Excelência sabe, porque eu tive com Vossa Excelência na quarta-feira e nós soubemos dessa audiência e foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma honra ter nos convidado. O Plano de Petrobras, o Plano Petros, criado em 1970 por Rio Nogueira, foi criado sob premissas técnicas atuariais de forma precisa. Pode-se dizer que é o primeiro plano de previdência privada no Brasil e pode-se dizer que serviu de base para a formação da Lei 6435/77 e dos outros planos de pensões. Esse plano ele tem uma estrutura. Essa estrutura ela foi criada para durar para sempre. Eu ouvi isso aqui. Para sempre. Então, ele foi criado para iniciar em 1970 e acabar, sabe Deus quando. Plano de previdência não dá lucro. Não deve dar lucro. E Rio Nogueira, em 84, ele disse assim, abre aspas, vale um depoimento pessoal. Em 1950, procurava-me um diretor de companhia de seguros. Abre aspas. Você é um atuário jovem. Naquela época, eu era mesmo jovem. E deve ter ideias novas. Vai projetar um plano para que a minha seguradora possa vendê-lo às grandes empresas interessadas na renovação dos seus quadros. Rio Nogueira se recusou. Mas, anos mais tarde, foi procurado pela Petrobras, pelos funcionários da Petrobras, e aí surge o primeiro plano de previdência. A Petros foi criada em 1970, e eu vou pontuar as grandes alterações. Em 1984, houve uma grande alteração no plano, no regulamento, onde a Petrobras ela se responsabilizou por eventuais déficits que pudessem existir em relação a uma alteração do regulamento. Ela foi responsável, e essa responsabilidade consta até hoje. Se não me falha a memória, no inciso 9, no artigo 48 do regulamento, ela é responsável por eventuais déficits daquela alteração. Em 1991, houve uma outra alteração. Aumentaram-se as contribuições de 11% para 14,9%, aqueles que assim desejaram. E em 2004, houve uma tentativa de mudança do plano, que eles chamaram de repactuação, que eles chamaram de PPV, Plano Petrobras Vida, que foi combatido e o Poder Judiciário anulou todo esse procedimento. Em 2006, veio novamente a Petrobras e Petros com um plano da repactuação, onde conseguiram dividir um plano de benefício definido em dois. Um regulamentado pelo mesmo regulamento, um remunerado pelo IPCA e outra parte desse regulamento, de outra parte dos assistidos, remunerado pela taxa salarial da empresa. O que causa hoje a maior preocupação aos assistidos, beneficiários, participantes do plano Petros é o que está sendo imposto, que é a separação de massas, algo que eu não conheço na literatura e na legislação. Não existe na legislação nada, como existe talvez hoje, de uma maneira um pouco mais clara, talvez não tão correta, com a retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio era uma instrução de uma página. Hoje nós temos uma instrução muito mais elaborada, com suas críticas positivas e negativas. Mas a separação de massas não existe hoje um parâmetro jurídico, legal, um trâmite, uma portaria, uma instrução normativa que regulamente essa separação de massas. Foi agora, no dia 1º de agosto, aprovado pelo Conselho e, segundo temos notícia, isso está caminhando a passos largos, indo para o DES para aprovação e logo depois vai à Previc. O doutor Paulo Brandão é uma pessoa que a gente tem um respeito profundo pela sua história dentro do plano. E ele disse, e a luta de Paulo Brandão é, toda vez eles não aprovam as contas porque existem dívidas. Dívidas que talvez se tivessem sido pagas, nós não estaríamos aqui. Pelo menos o plano Petros, porque ele estaria talvez superavitário. Dívidas que não foram pagas. Dr. Paulo Brandão falou e fez a menção, é uma ação que corre na 18ª Vara Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde tem uma cobrança dos pré-70s, aqueles que já se encontravam na empresa trabalhando quando da criação da Petros. Responsabilidade única e exclusiva da patrocinadora Petrobras. Uma dívida que eu não sei lhe dizer, talvez estaria em torno de 4 bi ou 4,5 bi ou mais ainda. Não foi paga essa dívida. Tem uma outra dívida que nós denunciamos à Previc, que é a falta do aporte de uma parcela eminentemente salarial. E depois de alguns embates jurídicos e do Tribunal Superior do Trabalho ter declarado efetivamente que aquela parcela era de natureza salarial e, portanto, deveria ser parcela que deveria incorporar o salário de participação, a Petrobras e Petros, junto com a FUP, acordaram que, efetivamente, eu reconheço que devemos pagar, tanto que nós vamos pagar a partir de setembro de 2011. Agora, o retroativo de setembro de 2007 a agosto de 2011, nós vamos pensar em pagar, porque, segundo eles, disseram, a Previc disse assim, solicitado informações complementares à entidade, esta respondeu à entidade, acrescentando que as contribuições ao PPSP passaram a incidir sobre a parcela complementar de RMNR a partir de setembro de 2011, em decorrência do acordo coletivo de trabalho da categoria, vigente para o período de 2011 a 2013, e que naquela mesma ocasião, a Petrobras assumiu junto aos sindicatos representativos da categoria o compromisso de incluir a referida parcela na base de cálculo do salário de participação do plano Petro do Sistema Petrobras, retroativamente a 2007, mediante a realização de estudos sobre os impactos financeiros e atuariais que tal medida provocaria sobre o plano de benefícios. Ora, com a máxima vênia, qual o impacto que causaria ao fundo o aporte de uma dívida? O aporte efetivo e obrigatório. O único impacto que poderia causar, ao meu ver, era talvez um superávit, ou um ajuste, ou um conforto econômico melhor. Nós já levamos isso à Previc. E a Previc disse, não, isso está sendo concatenado entre sindicato, patrocinador e fundo. O sindicato não tem ingerência nisso. A Previc tem, não tenho dúvida, e foram acertadas as palavras que disseram que a Previc hoje encontra-se muito mais aparelhada do que aquela SPC de outrora. Mas todos nós precisamos nos adaptar e cobrar e corrigir. Hoje, acho que a Previc precisa de um espaço maior, ela precisa de uma força maior, ela precisa efetivamente fiscalizar os planos. Fiscalizar de uma maneira fidedigna, não que ela não tenha feito, talvez porque ela não tenha tempo, eu não conheço, mas efetivamente o que existe é, hoje, o que aflige e o que está deixando hoje toda a classe petroleira sem dormir é a separação de massas, divisão do plano. E uma divisão, segundo nós, já foi inclusive colocada pela própria Petros, uma divisão matemática, onde eu tenho 75% do plano repactuado e 25% não está repactuado, então eu vou pegar, hipoteticamente vou dizer um número, 1 bilhão, e eu vou dizer que 750 milhões vai para lá e 250 milhões vai para cá. Então, há uma necessidade premente dessa audiência de Vossa Excelência, presidente de Vossa Excelência, perdurar, não sei como, perdurar para chamar o IBA, STEA, chamar os outros para virem aqui e darem o seu depoimento. Porque se nós estamos num debate dentro de uma comissão que é de direitos humanos, eu também vejo, diariamente não, mas por ano eu recebo às vezes 12, 13 notícias de clientes falecidos. E é difícil, dói na carne, porque você passa a ter um acesso e um contato que foge e ultrapassa a linha do profissional e aí você sente na carne aquela dor. Então, hoje, especificamente, dentro do plano do sistema Petrobras, o que aflige, o que está tirando o sono, fora todas essas mazelas, o desrespeito do ato jurídico perfeito, a segurança jurídica prevista na Constituição quebrada, os contratos sendo desrespeitados. Presidente, Vossa Excelência, por essa sua doação, eu sei que Vossa Excelência, eu tive uma visão muito maior e melhor de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência tem um problema que efetivamente não poderia nem estar aqui hoje. Então, isso eu passei para todos. Então, infelizmente, o Senado, a Câmara, tem que efetivamente doar. Esse assunto é tão importante quanto qualquer outro, quanto o pré-sal, quanto a greve do serviço público, porque hoje nós estamos falando de Petros. O Aeros é um caso praticamente irreversível, mas, Vossa Excelência, e todos estamos com fé. E eu tenho Portos. Eu fui procurado pelo Portos e, se não me falha a memória, quinta-feira agora vai ter uma greve, onde patrocinadores reconhecem dívida, mas não aportam. Há que se fazer um trabalho a quatro mãos. E o trabalho da Previc é primordial. É primordial nesse sentido. Nós, do grupo de participação do Plano Petros, já solicitamos, estamos solicitando à própria Previc, de forma formal, uma audiência para podermos dar a nossa posição técnica a respeito da separação de massas. E trago a notícia. Existe um processo de privatização no sistema Petrobras, da Copesul, Nitriflex, Petroflex, né, Brandão? Que a separação de massas lá foi anulada pela Justiça Federal de Brasília. Anulada por uma peça que não merece todos, merece todos e mais elogios. Foi elaborada pelo falecido e saudoso e que faz uma falta, doutor Castagna Maia. Doutor Castagna Maia faz uma falta muito grande, porque era um guru que persigo até hoje, conseguiu anular a separação de massas e hoje pende de julgamento o recurso que talvez esteja beirando a casa de 6 anos. Talvez se esse recurso tivesse sido julgado, nós teríamos um precedente jurisprudencial que teria inibido qualquer tipo de procedimento no tocante à separação de massas. Então, presidente, a vinda aqui é pedir a Vossa Excelência que encerre esta audiência, já com a próxima audiência marcada, e buscando a participação do IBA, do STEA e de todos os outros segmentos para que possa essa discussão se aprofundar cada vez mais e até mesmo ajudar a própria Previc. E a quatro mãos, tentarmos achar uma solução que seja viável, desde que respeite o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. É o recado que eu teria e a notícia que eu teria. E, mais uma vez, Vossa Excelência.
Muito bem. Sou o doutor Rogério José Pereira Derbli, assessor jurídico do Grupo em Defesa, participante da Petros, que deixa como sugestão na mesa, a gente vai ver os encaminhamentos no final, que haja uma outra audiência pública, ampliando o número de participantes. Bom, nesse momento, eu queria registrar a presença conosco de representantes do Grupo em Defesa dos Participantes da Petros, representantes da Federação Nacional da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Iniciados do Sistema Petros e Petrobras e Petros, representantes da Previc, Procuradoria Federal, representante da Associação dos Funcionários e Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, do DF, representante da Associação dos Mantenedores da Petros. E pediu a palavra, o senador Wellington vai falar, mas no momento que não entender mais adequado, mas já pediu a palavra o senhor Luiz Guarabira, coordenador do Grupo em Defesa dos Participantes da Petros, e o senhor Oswaldo Luiz da Silva, beneficiário da Petros Bahia. Senhor Luiz, 5 minutos, senhor Luiz.
Bom dia a todos e meus parabéns e congratulações ao senador pela audiência pública e a todos os presentes, membros da mesa e assistentes. Eu queria acrescer a tudo que de tão importante aqui foi dito, algumas questões que se dirigem à questão da dignidade da pessoa humana, que já foi bem reforçada e eu quero fazer mais. Não só sobre um aspecto mais geral, quantitativo, trazendo aqui alguns números. Nós estamos falando, senhor senador, potencialmente, de alguma coisa da ordem de 6,5 milhões de pessoas diretamente impactadas pelas questões que estamos aqui conversando. Se considerarmos os 256 fundos listados pela BRAP e que totalizam essa quantidade, seja de ativos, dependentes ou assistidos. E isso não é pouco. São 6,5 milhões de pessoas. Então, a questão da dignidade humana tem essa dimensão coletiva, mas ela tem também uma dimensão individual. E nós que lidamos todo dia com essas pessoas aflitas, angustiadas com as questões que estamos discutindo aqui, podemos ver a cada dia, não só, como foi citado aqui, falecimento, desaparecimento dessas pessoas, mas tudo aquilo que os faz, na sua fase final de vida, e muitos com dependências razoáveis, suas ou de seus familiares, ainda terem que lutar pela sua dignidade, pela sua honra, pelo seu direito legítimo e certo em relação a tudo aquilo que fizeram para dele poder desfrutar. É penoso ver tudo isso acontecendo nas nossas rotinas de trabalho, no nosso dia a dia, com todas essas pessoas que estamos aqui buscando representar. Por outro lado, existe uma grande ameaça que também vem sendo investigada e discutida referente ao montante de recursos acumulados por esses fundos, como aqui foi colocado, que são, toda hora, requisitados, seja por projetos públicos ou por projetos privados. E, nesse sentido, nós estamos falando de alguma coisa perto de 625 bilhões de reais. É ameaça bastante para nos deixar mais um pouco angustiados. Então, é dentro desses dois polos que eu trago aqui a minha contribuição, reforçando e parabenizando por tudo que foi dito. Muito obrigado.
Muito bem, senhor Luiz. Vamos de imediato ao senhor Oswaldo Luiz da Silva.
Bom dia a todos. Eu queria agradecer inicialmente a acolhida do senador, né? Eu sou um dos assinantes da carta do grupo da Bahia, né? Sobre as questões, as preocupações que nós estamos com relação ao nosso plano de previdência. Bom, essa questão de previdência, na verdade, é uma coisa que nunca houve interesse das pessoas, né, em tomar conhecimento sobre ela. Mais recentemente, que as pessoas têm tido esse interesse maior, e é uma questão que não é muito fácil, né, de entendimento. Então, tem uma série de questões que ocorreram e que ainda ocorrem, que são passadas para as pessoas e as pessoas não entendem perfeitamente e até tomam decisões equivocadas, né? Nós, beneficiários, temos entendimento que os sindicatos, né, e as entidades representativas, de fato, nos representassem. Mas a gente tem uma preocupação muito forte. Me desculpe aí a voz, que eu estou um pouco, né, esse clima aqui de Brasília, o saudável clima de Brasília não é muito favorável para a gente. Mas essas entidades, na maioria delas, não nos representam de fato. Infelizmente, elas são tentáculos das empresas. No caso da Petrobras, especificamente, o sindicato tem sido exatamente isso. O doutor Zé colocou aí a questão do poder, e o Paulo Brandão também colocou isso muito bem, o poder da empresa nas decisões do plano de previdência. E os sindicatos, na verdade, têm sido mais um aliado da Petrobras para tomar decisões. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito. Tá? Sobre a retirada de patrocínio, talvez não haja isso. Eu não creio que vá ocorrer essa questão, essa retirada de patrocínio por parte da Petrobras. Eu creio, sim, que ela tem um plano no sentido de quebrar o plano de previdência e aí extinguir definitivamente, porque fechar o plano ela já fechou. Então, o procedimento agora com essa separação de massas, grupo repactuado, não repactuado, a intenção dela é, de fato, extinguir o plano, não só extinguir o plano, ou melhor dizendo, não só separar, mas extinguir o plano definitivamente. E, para complementar, aí, eu queria fazer um adendo ao doutor Rogério, eu acho que essa é uma questão do Ministério Público também estar presente nessa reunião. Porque tem muitas questões que o Ministério Público precisa estar investigando essa relação das empresas, com até a intervenção delas junto da Previc. Tá? Então, isso é necessário que haja isso. Eu queria só colocar um fato, que algumas coisas passam batidas. Por exemplo, Petrobras colocou nesse procedimento já para concluir, desse procedimento de repactuação, não, tem uma questão que se chama BPO, né, que é benefício proporcional opcional, que é uma coisa que nada mais é do que o benefício proporcional deferido, que só pode ser concedido quando o funcionário se desliga da empresa. Entretanto, nesse processo dela de separação de massa, de quebra do plano de previdência, né, de benefício definido, ela instituiu também esse BPO, que é uma coisa que é irregular. Se a gente for falar aqui acerca das questões da Previdência, a gente vai levar um tempo enorme, mas eu agradeço aí a oportunidade de estar colocando.
Muito bem, senhor Oswaldo Luiz da Silva, beneficiário da Petrobras.